Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos ouvintes, Ecos da Liberdade, que o Senhor lhe abençoe e guarde em mais esse programa. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um texto bíblico bastante curto e ao mesmo tempo direto. Você conhece aquelas pessoas que são curtas e diretas? Enquanto todo mundo está falando, elas ficam caladinhas, e quando elas soltam uma palavra, normalmente é uma bomba que faz todo mundo pensar. Pois bem, Jesus volta e meia soltava essas bombas. Largavam algumas, não bombas de destruição, mas bombas que talvez destroem um pensamento nosso que estava tão fixo e certo de como as coisas devem ser, e Jesus então mina os nossos pensamentos com um estralo de frases que fazem a gente pensar de maneira diferente. Jesus larga algo assim quando ele fala a respeito do tempo que nós devemos investir para tentar salvar uma pessoa. Estou me dirigindo hoje, através desse programa, àqueles cristãos que têm como alvo e objetivo salvar a vida de outras pessoas também. Na verdade, deveria ser esse o desejo de todos os cristãos: buscar a salvação daqueles que ainda não têm, levar as outras pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus pecados, para que recebam a salvação em Jesus Cristo. Mas quanto tempo podemos ou devemos insistir com uma pessoa que se recusa a nos ouvir? Nós vamos conversar hoje de maneira bem aberta sobre isso e vamos olhar o texto bomba, o texto que Jesus mina aí os nossos pensamentos e nos coloca um certo limite para o nosso próprio bem e para o bem do reino de Deus. Você vai enxergar isso. Mas nós queremos ouvir algumas canções também. Tem uma canção do Kleber Lucas, muito cantada pelos jovens da nossa igreja: Meu alvo é Cristo, vou alcançar, não vou desistir. Ela nos estimula a realmente caminharmos. Nós, você, falando da sua vida individualmente, você está rumo a esse alvo? Se você está, não pare, mantenha seus olhos fixos no alvo, que é Cristo.
Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais.
Seu alvo é Cristo também? Então diga junto assim com Kleber Lucas, né? Nessa linda canção, Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Às vezes existem forças do mal, às vezes existem pessoas muito más intencionadas, aquelas que quando você diz eu não quero beber mais, lhe empurram um copo de bebida na sua frente. Pessoas que tentam lhe deter e barrar nesse caminho de crescimento, de melhora, de aprimoramento espiritual na sua vida. Ninguém vai te deter, preste atenção, creia em Jesus Cristo, pois aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. As forças das pessoas que tentam nos deter, nos parar, não são mais fortes do que a força do nosso Deus que está nos puxando, está nos motivando através do Espírito Santo a seguirmos em frente. Por isso, continue você também. Vamos ler o texto da parábola de hoje, que Jesus nos joga aí um pensamento bombástico, aonde ele talvez assusta alguns até, que pensam que devem a vida inteira dedicar os seus esforços a salvar uma única pessoa. Jesus diz assim, Lucas capítulo 13, versículos 6 a 8. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Versículo 7. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação, olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu, patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, beleza, deixa ela aí. Se não der, então mande cortá-la. Nós temos aqui uma parábola que nos deixa bem claro do que está sendo falado. Nós temos uma figueira aqui que não produzia frutos. Quem são essas pessoas da figueira da qual Jesus está falando? Ele está falando do povo judeu. A figueira estava plantada no meio de uma plantação de uvas. Isso significa que ela não estava num solo árido, num solo improdutivo. Pelo contrário, ela estava em meio a um solo fértil de plantação de uvas. Os judeus, na mesma situação, próximos de Jesus, tendo todos os profetas como seus antecessores, tendo Abraão, Isaque e Jacó como seus pais, receberam a palavra e estiveram numa situação privilegiada onde deveriam entender, mas não entendiam. Eles estavam no meio dessa plantação de uvas, tiveram João Batista lhes avisando, mas veio João Batista e não veio arrependimento. Veio Jesus e não veio arrependimento. E Jesus então começa a colocar um certo limite no investimento de tempo a um determinado povo. E ele coloca aqui então os 3 anos. A parábola diz assim, olha, 3 anos seguidos venho buscar figos nesta figueira e não encontro. Você já reparou que os 3 anos são exatamente o tempo de ministério de Jesus aqui na Terra? Dos 30 aos 33 anos, ele passou investindo nas pessoas e não sei se você sabe, mas ele investiu especificamente no povo judeu. Jesus deu a sua vida, deu o seu ministério, as melhores pregações que já foram pregadas nessa terra foram de Jesus e foram para os judeus. Olha, isso aqui também significa para nós, pastores, quando nós achamos que as pessoas não estão recebendo, se arrependendo por causa da nossa pregação, os judeus não se converteram nem com a pregação do próprio Mestre Cristo Jesus. E durante 3 anos, ele investe e investe pregando, não só isso, orando, subindo as montanhas, passando tempo a sós, investindo no povo judeu, mas eles não se arrependeram, não reconheceram os seus pecados. Deixo aqui também abro um parênteses e digo aos pais que por tanto tempo oraram, pregaram e ensinaram seus filhos, quando eles às vezes não querem é porque eles têm a capacidade de decisão deles. Deus tenha misericórdia e graça para que nenhum dos nossos filhos se percam. Mas quando um filho não recebe a mensagem de um pai de buscar os caminhos do Senhor, é porque eles, assim como os judeus que receberam a palavra do próprio Cristo, têm a livre escolha de decidir não querer receber uma palavra. Então essa parábola fala do povo judeu que durante 3 anos Jesus investiu seu ministério, Jesus buscou arrependimento em seus corações, não encontrou, e aí então vem o corte. Jesus fala assim: então corte essa figueira, por que cortar a figueira? E a argumentação da própria parábola é a seguinte: porque ela está tirando força do solo que poderia estar gerando frutos de arrependimento em outras pessoas. Mas aí a parábola ainda traz mais um ano de graça. Diz assim o seguinte: patrão, deixa a figueira mais este ano, eu vou afofar a terra em volta dela e vou colocar bastante adubo. Então nós temos aqui 3 anos, mais um, Jesus, 3 anos, e 1 ano depois de Pentecostes, olha que interessante, 1 ano depois de Pentecostes, o apóstolo Paulo diz assim: agora eu vou evangelizar os gentios. Você sabia que eles tiveram esses 4 anos, o povo judeu, o evangelismo intensivo por parte de Jesus? Logo depois de Pentecostes, foi evangelizado grandemente o povo judeu, e aqueles que então não quiseram, não receberam a palavra, tiveram o tempo limite, pois até o apóstolo Paulo, em determinado momento, falou: agora eu vou evangelizar os gentios. Mas deixe-me fazer uma pausa aqui para aqueles que talvez estão relaxando demais enquanto eu estou falando. Tudo bem, você diga assim: ufa, obrigado pastor por essa palavra. Eu já investi tanto em uma pessoa, ela não recebe, ela não se converte, eu estou me arrebentando emocionalmente para tentar conquistá-la. E agora vem a palavra do pastor para tranquilizar e fazer com que eu possa me direcionar a uma outra pessoa, para que aquela árvore não fique sugando todas as minhas forças. Mas antes de nós virarmos a página dessa pessoa e talvez, vamos dizer assim, colocá-las nas mãos de Deus, tive tantas pessoas que eu tive que fazer isso, pessoas que eu insisti 5, 6 anos e percebi que não entendiam e não queriam entender nada. Ou, para falar a verdade, na maioria das vezes entendiam, mas não queriam obedecer. As minhas forças como pastor estavam sendo sugadas totalmente, e eu tive que, em um determinado ponto, dizer assim: agora eu vou me dedicar a outras pessoas que talvez estejam prontas para receber a palavra de Jesus. Mas antes de virar essa página, nós temos que observar que o texto fala de 3 anos mais um. E aí eu acho que muitos de nós estão longe de alcançar, porque muitas vezes nós não investimos sequer 1 ano numa pessoa, sequer 2 anos numa pessoa. Achamos que um breve convite para um culto ou simplesmente um envio de um texto bíblico pelo WhatsApp já seja um grande evangelismo. E aqui eu reforço esse número para você, que o próprio texto bíblico fala: 3 anos. Se a pessoa não quiser, mais 1 ano de adubo intensivo, cuidado, rega, invista mais uma vez amor naquela pessoa. E se ela então não quiser, eu trago essa mensagem que o próprio texto bíblico traz: vai investir em outra pessoa. A sua vida deve também trazer frutos, conquistar novas pessoas, e nós não podemos passar a vida inteira insistindo em uma única pessoa. Eu não creio que esse texto bíblico aqui esteja se referindo a pais que vão deixar de orar pelos seus filhos, jamais. Uma esposa que tem um marido incrédulo, ela vai orar a vida inteira por ele, pois ela o ama e sonha ver um marido convertido. Mas quando se trata do evangelismo que todos nós, como cristãos, vamos fazer, nós podemos sim pensar nesses 3 anos mais um. E se a pessoa não quiser, respeite, assim como Deus respeita. Deus não arromba a porta de ninguém. Respeite o não dela e vá investir em outra pessoa. Deixe-me concluir com as lições práticas que essa parábola me deixa. Parábola essa que talvez lhe tranquiliza se você está anos a fio se desgastando com uma pessoa, alguém que talvez esteja lhe sugando todas as forças, realmente já abusando da sua boa vontade e seu carinho, mas que talvez também lhe estimula se você investiu somente 1 ano, 2 ou 3 convites para ir à igreja e já acha que pode abandonar, que essa parábola seja um estímulo para os 4 anos de perseverança intensiva. Mas essa parábola me ensina o seguinte: primeiro, o arrependimento é um fruto espiritual. As pessoas não devem somente vir à igreja. Elas não devem somente dizer que acreditam que Deus existe. Precisa existir o arrependimento. As pessoas precisam reconhecer que precisam do perdão em Jesus Cristo. Segundo, existe um tempo limite para todos. Nem sempre Deus vai insistir uma vida inteira falando no mesmo tom de voz, dando tantos exemplos, talvez milagres que você chegou a experimentar. Deus colocou aqui o tempo de 3 anos mais um. Se você talvez já está chegando nesse limite e tem se fechado para a palavra de Deus, tem se bloqueado, cuidado para não chegar naquele tempo aonde o próprio Deus diga assim: olha, agora corte, agora chega, agora nós vamos ir levar a palavra para outros que querem receber. Não deixe chegar esse limite em sua vida. Terceiro, existe um tempo limite para investirmos nos outros. É o que a parábola nos ensina aqui, o que falamos de maneira bem clara. Quarto, antes de desistir, 3 anos de tempo e mais 1 ano de cuidado intensivo. Não esqueça disso. Invista nas pessoas pelo menos 3 anos e mais 1. E última lição, não abandone sem antes afofar e adubar a terra. Não largue ninguém. Não deixe de orar e buscar a salvação de um amigo seu sem antes dar uma boa adubada, uma afofada na terra, um bom abraço, demonstrar bastante carinho, dizer: olha, eu te amo de verdade e eu gostaria muito de que você tivesse Jesus Cristo como salvador de sua vida. Faça isso. Se a pessoa não quiser, saiba que você fez a sua parte e não deixe que ela sugue as suas forças pelo resto da sua vida. Existem muitas outras pessoas que talvez vão querer, estão ansiosas por receberem a palavra do Senhor, estão ansiosas pelo arrependimento e perdão dos pecados. Que o Senhor nos dê a graça, que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como acontece lá nos céus. Pai Celestial, nos dê sabedoria para lidarmos com as pessoas que ainda não te conhecem. Nos dê muito amor, nos dê muita capacidade, Senhor, de afofar os corações com a tua palavra. Mas ajude-nos também e nos dê paz a respeitarmos quando precisamos respeitar as decisões das pessoas, assim como o Senhor o faz. Esteja nos abençoando em nome de Jesus. Amém.
Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
Irmãos, se vocês quiserem mais informações a respeito das organizações Ecos da Liberdade, entre no site www.ecosdaliberdade.com.br e você terá lá uma série de informações, mensagens e materiais do nosso trabalho.
Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Mas livra-nos do mal.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.